Senhores deputados, vamos começar a nossa reunião. Como sabem, agora de manhã, eu só fui avisado mesmo quando entrei na Assembleia, por volta das 9 e pouco, não, quando vinha já a descer nas escadas, parece que recebemos já a resposta da parte do Governo, terá entrado, isto tem data dia 12, mas deve ter sido uma hora... Chegou hoje às 9h18. Pronto, chegou hoje aqui à submissão, hoje às 9h18. A resposta do Governo à solicitação que a semana passada tínhamos pedido de aclaração, e é uma resposta tudo menos clara, ou seja, a vontade da aclaração é nula, é negativa, mas já lá iremos. Temos aqui 2 ou 3 pontos na agenda, porque entretanto o deputado Pedro Delgado Alves fez também chegar, penso que já circulou pelos senhores deputados, não sei se tiveram a oportunidade de ler, o parecer relativo a 2 situações que já estão a acumular-se de tentativas da parte dos tribunais de recusarem o depoimento por escrito por parte dos senhores deputados que são demandados judicialmente. Mas já lá iremos a esse ponto também, eu esperaria pela chegada do senhor deputado Pedro Delgado Alves para analisarmos esse coisa. Começaria então pelo caso da senhora deputada Maria Luís Albuquerque, e eu dou a palavra ao senhor deputado relator para nos fazer o ponto de situação e para nos atualizar um bocadinho relativamente àquela que foi a nossa discussão semana passada e as alterações que foram introduzidas no próprio parecer em resultado da nossa conversa na semana passada.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todas e a todos. Na sequência da reunião da semana passada e a discussão sobre o relatório, tivemos oportunidade de incorporar todo o conjunto de sugestões que foram feitas, ou seja, a referência, o e-mail trocado entre mim e a senhora deputada, as informações vindas do BANIF, bem como, eu presumo que não foi mais do que isso. Entretanto, também no próprio dia foi pedido o esclarecimento ao Governo relativamente à questão do sigilo fiscal e da informação não, alegadamente não remetida, sendo que, senhores deputados, recordaram-se certamente a discussão que tivemos, e da invocação de uma coisa pequenina, mas que tem muita força, chamada lei, e da necessidade absoluta da publicação dos apoios de natureza contratual. Embora considerasse, ou muitos de nós considerássemos, que era inócua ou irrelevante a informação do Governo, fosse ela qual fosse, de todo modo foi formulada essa pergunta. Estivemos até à última da hora, e por última da hora, entenda-se, última da hora mesmo, à espera dessa informação, que chegou hoje sobre a forma de coisa nenhuma, sobre a forma de não envio de qualquer resposta. Os senhores deputados recordar-se-ão certamente que desde o início, talvez alguns pensando que seria sem convicção, mas acredito que foi com muita convicção, eu estive sempre muito apostado, e já o referi mais que uma vez, em fazer um relatório que nos pudesse, que pudesse significar esta comissão e pudesse também transmitir uma imagem para fora do Parlamento consentana com a dignidade deste órgão. E, portanto, tudo tenho feito no sentido de fazer um relatório claro, que se perceba, que qualquer pessoa lá fora também entenda. E, portanto, também por isso incorporei todas as sugestões que foram feitas, até todas as que sirvam para clarificar ou aprofundar ou qualificar o relatório eram sempre bem-vindas. Considero também que começamos aqui a lutar com um outro valor que também é relevante, que é a dignidade e o respeito que é devido aos deputados e ao mandato dos deputados. Eu já referi várias vezes que este processo, sendo igual aos outros, acaba por ser um bocadinho diferente, fruto das circunstâncias. Nós tentamos geri-lo da maneira mais normal possível, o que me parece uma forma avisada de conduzir o processo, mas a verdade é que há um senhor deputado que nos dirige um requerimento a fazer uma pergunta singela, há algum problema de incompatibilidade ou impedimento relativamente a este ato meu, e nós continuamos, passado bem mais de um mês, continuamos a discutir o assunto e não conseguimos dar a resposta a que ele tem direito. Da parte do relator, senhores deputados, entenderão que eu considero, aliás já o manifestei, considero que, fruto de tudo o que li e ouvi, que não existe, de facto, nenhum problema de incompatibilidade. Agora, estamos aqui a chegar a um ponto, a algum bloqueio, E eu punha à consideração da Comissão o seguinte: nós temos toda a informação necessária para poder produzir um relatório e já estamos em condições de o fazer e o votar ainda hoje. Sem prejuízo disso, obviamente, e o que vou dizer é quase redundante, qualquer grupo parlamentar que se sinta que há aqui algo mais que deva ser analisado, quiçá por outras entidades que não esta, terá sempre o direito, a legitimidade, a possibilidade de o fazer, mas já não será certamente esta a sede, nem esta a discussão a ter nesse âmbito. E, portanto, o que eu colocava à consideração dos seus deputados era a análise das pequenas, se quiserem, das pequenas alterações que formulei no relatório e a possibilidade de votarmos hoje mesmo. Muito obrigado.
Eu vou dar a palavra a quem se queira pronunciar, mas antes queria apenas dar a seguinte nota. Eu, de facto, peço que isto fique aqui entre nós, mas acho, no mínimo, muito estranho esta atitude da parte do Gabinete do Sr. Ministro das Finanças, porque levanta uma lebre e depois recusam-se a dar uma indicação que não tem rigorosamente nada a ver com o levantamento de um eventual sigilo fiscal que exista. O único pedido que nós solicitámos, de acordo com a conversa que aqui tínhamos tido, era a aclaração se a invocação desse sigilo se reportava ou não a determinadas matérias. Não era que nos, como é que é dizer, não era que nos dessem conhecimento daquela que seja a matéria que está em sigilo fiscal, ou que seja objeto de sigilo fiscal. E, portanto, eu acho, com toda a franqueza, que, enfim, não vou qualificar, mas acho esta atitude uma atitude perfeitamente, no mínimo, pouco colaboradora com o funcionamento deste órgão. Sabe perfeitamente o Ministério das Finanças que nós temos que nos pronunciar sobre esta matéria, porque é a nossa responsabilidade, é a nossa competência e a nossa responsabilidade, e coloca esta questão. Eu já inicialmente tinha estranhado, obviamente, e desabafei um bocadinho aqui, porque se os senhores deputados forem compulsar os dois documentos que nos vieram inicialmente da parte das finanças, sobre a mesma matéria, as finanças, em semanas seguintes, diz coisas diferentes, o que não deixa de ser uma coisa extraordinária. Até em termos dos valores relativos à GESFORM, se relativamente ao White Star os valores são rigorosamente iguais, relativamente à GESFORM há uma diferença de 500 ou 600 euros. Não é nada do outro mundo, mas quer dizer, é extraordinário que isto seja feito com um intervalo de uma semana. Mas o mais extraordinário de tudo é aquilo que na primeira semana era completamente... deram-nos a informação que a gente solicitou, na segunda semana colocam propositadamente esta pedra no sapato para tentar dificultar a nossa tarefa, no mínimo, para não dizer outra coisa. Porque, ainda por cima, relativamente, praticamente às mesmas coisas. Porque os únicos benefícios fiscais que da primeira para a segunda parte são diferentes são os relativos à Red Rock Capital Partners, porque quanto aos outros, as informações é da White Star Asset Solutions e da GESFORM, apenas com a tal diferença de 500 euros, a informação que já nos tinham dado anteriormente, sem pôr em qualquer tipo de reserva. E, portanto, eu tenho que depreender, porque não posso achar que a primeira informação era uma informação incorreta, tenho que depreender que é haver qualquer sigilo fiscal que eles aqui invocam, seja relativamente à matéria nova que aparece no segundo ofício, ou seja, da Red Rock Capital Partners, que tanto quanto a gente sabe, ainda por cima, não tem rigorosamente que ver com estas matérias, mas enfim, vale o que vale. Tem um total de 18 mil euros de benefícios, por 17.500 por majoração da criação de emprego e depois 657 por cotizações empresariais, majorações também, portanto aquelas automáticas, e majorações aplicadas a donativos de 78 euros e 40 cêntimos. Portanto, enfim, estamos nesta situação. Eu, com toda a franqueza, obviamente, não posso deixar de entender que esta Comissão deve pronunciar-se, e deve pronunciar-se, como dizia o Sr. Deputado na semana passada, deve pronunciar-se com os elementos que tem. Era o que faltava, que houvesse, digamos, uma espécie de veto de gaveta para que esta Comissão, pura e simplesmente, não possa pronunciar-se sobre uma determinada matéria que é da sua própria competência. Portanto, nós pronunciamos sobre a matéria que temos e, peço aos senhores deputados, obviamente, que tenham, digamos, em consideração exatamente isso. Os elementos que a gente tem são os elementos com que nós dispomos para formular a nossa opinião e devemos formular a nossa opinião de acordo com isso, independentemente de outro tipo de considerações e de outros desenvolvimentos a seguir que alguns senhores deputados possam entender que devem ser desenvolvidos com toda a legitimidade, e cada um, obviamente, tem toda a legitimidade para o fazer como entender. Dou então a palavra a quem pretender usar da palavra sobre esta matéria. Penso que o silêncio, o Sr. Deputado Jorge Machado.
Nós, face à informação que obtivemos, confirmamos aquilo que eram preocupações que nos levaram à apresentação do requerimento que apresentamos na semana passada. Isto é, a Comissão Parlamentar de Inquérito também confirma que a parte estada da própria EGO, no qual forma não só avaliadoras, como, nesta parte, apenas a EGO, nós não nos sentimos confortáveis em votar um parecer em que confirma a não existência de impedimentos incompatibilidades quando temos este conjunto de informações que nos faltam. E é nesse sentido que apresentamos a proposta de alteração, que acho que não precisa de grande discussão, é que ser colocada à votação da nossa parte. A discussão está mais que finalizada e percebemos em que bem que estamos cada um dos nossos procedimentos.
Sr. Deputado, obrigado. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, compaginada a resposta hoje obtida por parte do Governo, ela é de facto, a certo título, inexplicável em dois pontos. Em primeiro lugar, e há uma divergência de interpretação no quadro da Comissão, e enfim, nem todos partilhamos este entendimento, eu acho que a Comissão, mesmo não sendo uma Comissão Parlamentar de Inquérito, é uma entidade pública com credencial suficiente para poder ter acesso à matéria, uma vez que necessita dela para o exercício das suas competências legais. E, consequentemente, ainda que tenha que mantê-la reservada na forma como é acessível, não me parece que exista, de facto, uma muralha intransponível para, eventualmente, até dar acesso a conteúdo de matéria que se encontra sob sigilo fiscal. Mas nem era isso que se pedia, e daí o segundo ponto. O que se pedia, efetivamente, era a confirmação, não tanto se dentro da caixa estão laranjas, ou melhor, não tanto a qualidade das laranjas que estão dentro da caixa, mas se existem laranjas de todo dentro da caixa, sem precisar uma descrição exata da fruta ou do que é que... Não, pronto, calhou. Maçãs, pronto. Cerejas, já está a chegar à época. Mas, fundamentalmente, o que se pedia não era... Não era substancial alguma quanto, nem ao teor dos benefícios fiscais, nem coisa que se parecesse, era apenas a identificação de se porventura existem, sob a matéria, elementos que possam estar eventualmente sob, que correspondam a benefícios fiscais de natureza contratual, sem sequer ser necessário identificar quais fossem, na medida em que se a resposta fosse negativa, automaticamente o assunto ficaria precludido da perspectiva da Comissão e, portanto, a ativação da norma em questão não se colocava. Perante estes factos, eu acho que há vários caminhos possíveis. Um deles é assumir, como se sugeria na sessão passada, e em termos jurídicos era o que faria sentido, mas infelizmente temos elementos que nos levam a concluir que nem sempre é assim, que efetivamente qualquer relação contratual com uma entidade pública, por definição, tem que ser pública e acessível, e portanto, nesse sentido, a questão bem colocada na sessão passada pelo Sr. Deputado António Carlos Monteiro sobre se, de facto, conceptualmente, todo era possível, é uma questão pertinente do ponto de vista jurídico, mas que já sabemos, até por experiência anterior e entre as comissões parlamentares de inquérito até, que existem situações em que, aparentemente, são reconduzidos a sigilo fiscal matérias que deveriam ser até publicitadas. E, portanto... Não tenho como esclarecer, porque isto para mim também é incompreensível. Não se chegou a saber, tenho ideia, porque foi recusado o requerimento para solicitar os elementos. Portanto, mas a pergunta... Também não sei responder. Concretamente também não sei responder. Agora, de facto, pode ser um caminho, mas isso implicaria fazer alguma obra no texto do parecer, dando nota de que, não tendo sido possível recolher os elementos, caso se entenda que não é possível recolher os elementos, não sei se não se deveria ponderar uma reinsistência com argumentação jurídica no sentido de explicitar que esta Comissão deve poder aceder a certos dados. Porque a questão coloca-se hoje, mas pode-se colocar amanhã novamente, e mais uma vez, não pode ficar a Comissão numa situação non-liquid, de não se poder pronunciar, ou de não se poder pronunciar a título definitivo, por ausência de transferência de elementos que, em meu entender, eventualmente não partilhado por todos, mas pelo menos que me parece relevante, devem poder ser consultáveis, acessíveis pela Comissão, numa lógica de aproveitamento mínimo dos dados e do dano mínimo, ou seja, até recolhendo aqui boa doutrina do que se aplica no que diz respeito a acesso a documentos administrativos. Não é necessário o acesso ao documento integral, com expurgo de tudo o que não seja necessário. E aqui era necessário apenas o mínimo dos mínimos dos mínimos, que era a identificação, se os documentos lá se encontram de todo. Bastava uma nota de que não está cá nada. Eu acho que não se quebra o sigilo fiscal por dizer que dentro da caixa não se encontra X, Y ou Z. O sigilo fiscal visa proteger o que está eventualmente dentro da caixa. Portanto, qualquer facto que dela esteja, enfim, pode ser discutível, mas nos termos em que a formulação vinha colocada, a questão não era abrangente. Portanto, de facto, eu acho que este é o assunto que terá que se analisar, sob pena de ter que fazer um parecer condicional, ou seja, com base nos elementos em presença e, eventualmente, assumindo que não existe possibilidade de atribuição de benefícios fiscais por via contratual sem publicidade, assumindo estes pressupostos, então aí poder tomar um parecer com as conclusões, eventualmente, constantes da versão distribuída. Portanto, este é um dos pontos. Depois tenho uma outra observação só complementar à redação, à nova redação apresentada pelo Sr. Deputado Paulo Rios de Oliveira, que também, mais uma vez... Saúde pelo esforço, são telegráficas. Uma reporta só a uma. A parte da tradução da expressão utilizada pelo chairman da Arrow, no fundo, quando ele refere que uma mais-valia ter um deputado em funções, porque eu acho que isso corresponde melhor ao espírito do que foi dito, mas depois posso identificar qual é o ponto. Porque ele diz a serving member of parliament e, portanto, não é irrelevante o tópico. A outra questão é relativa a... uma branca. Eu formulei. Só um ponto em que efetivamente ainda não, a redação final não será totalmente satisfatória, faço uma das coisas que se referiu. De facto, a qualificação é irrelevante depois para efeitos do restante, mas já agora, já que se faz a decomposição de cada um dos elementos do artigo 5º, é a questão sobre se a matéria se enquadra ou não no setor financeiro. Eu acho que ainda que se possa concluir que a atividade primordial pode ser de natureza comercial, não obstante, temos dados suficientes para demonstrar que ela interage necessariamente com o sistema financeiro, porque houve no passado e é potencialmente existente no futuro a aquisição de créditos ao setor bancário. Ou seja, de facto é uma atividade comercial, mas não deixa de ter interesse e impacto direto na atividade incluída ou suscetível de ser incluída sob a tutela, uma vez que sabemos que, pelo menos no caso do Banif e eventualmente noutros casos, há aquisição de créditos diretamente em instituições de crédito e, portanto, por essa via, aliás, estamos a anexar em anexo o próprio elemento do Banif. Portanto, eu penso que nesse ponto poderia ser acrescentada essa referência, mas portanto não é nada de alteração substancial do conteúdo. E mais uma vez reitero o que dissemos no passado, não obstante o conteúdo gostaríamos que, do que fosse a lei, a decisão terá de ser sempre com base naquilo que é a lei, e portanto faça isto, portanto, a questão que de facto permanece em aberto é esta, e não sei até que ponto é que pode ser útil, não digo abrir um conflito institucional também, a questão não é essa, mas estar a fazer uma insistência de volta a pedir mais informação, porque já andamos nesta troca de correspondência, já iria para a quarta vez que nos é certo que da primeira para a segunda não havia como solicitar elementos, porque a lista das empresas só surge na sequência da audição da senhora deputada, portanto aí não haveria questão. Agora, de facto, o que é novo é, num caso, haver matéria sobre sigilo fiscal que surge a propósito destas empresas. Eu acho que a única questão aqui, talvez não fosse tão, não me interprete mal o que vou dizer, não seria tão, não imputaria intenções da maneira como aparentemente o Sr. Presidente estava a fazer ao facto de dizerem coisas diferentes, só por uma razão, porque os objetos são diferentes. Ou seja, se na primeira informação que nos é transmitida pelo Governo não, portanto, reporta-se a um universo de entidades, agora reporta-se a outro universo de entidades. Agora, aparentemente não haveria em relação à primeira matéria sobre sigilo fiscal e haverá em relação a alguma das segundas. Portanto, é a única diferença que eu encontro. Apesar de discordar, como digo, da interpretação que é feita nessa sede e, portanto,
mas foi isso que eu disse.
Sim,
sim, sim. A diferença é a Red Lock. O resto são as mesmas empresas, as mesmas informações.